Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro 18, o podcast Murray Zete e fanfarrão sobre tênis. Vamos Murray! Bom, hoje quem apresenta sou eu, Aline Calerron, e como sempre tenho meus companheiros de podcast, que é a Sheila Vieira e o Alexandre Cossenza. Como vocês estão, gente?
Felizes. É isso?
É, feliz, cansado, porém feliz.
Bom, hoje falaremos sobre a final da Copa Davis, que foi disputada entre a Bélgica e a Grã-Bretanha, com os britânicos sendo campeões após 79 anos. O resultado foi 3-1, com o Goffin ganhando a primeira partida em 3-2 contra o Edmund, e o Murray no mesmo dia fazendo 3-0 do B. Melmans, que nome maravilhoso. É, no sábado de duplas, os irmãos Murray levaram contra Darcis e Goffin em 3-1, e no domingo Andy Murray fechou em 7 diretos contra o Davy Goffin. É, e aí, gente, o que vocês acharam dessa final? Qual foi o momento principal do confronto pra vocês?
Não, eu achei a final linda, maravilhosa, de forma totalmente isenta, mas pra mim um momento que foi importante, obviamente jogo de duplas, que era o que estava mais em aberto, digamos assim, e no terceiro set estava 1-1, né, os Murray ganharam o primeiro, os belgas ganharam o segundo, e ali no terceiro os belgas conseguiram uma quebra no início do set. E estavam jogando melhor naquele momento. O Jamie jogou mal a partida, né? Inteira. E o Andy, digamos, não foi espetacular, me segurou um pouco mais a onda, mas os belgas estavam mais sólidos naquele momento da partida. Eu lembro que eu até tuitei, assim, ah, esse confronto tá ficando bom pra Bélgica. Porque se fechasse aquele set e ganhasse aquela partida, mesmo se o Murray ganhasse, ia pro quinto, e eu acho que no quinto jogo a Bélgica teria uma chance excelente de ficar com o título. Mas os Murray devolveram a quebra, não demoraram muito para devolver, e acabaram vencendo aquele set, e depois daquele set a Bélgica acho que perdeu um pouco do fôlego e perderam em 4. Eu acho que esse foi um momento que decidiu o confronto, até porque eu não tinha muita dúvida que o Murray ia vencer o Goffin, acho que ninguém tinha. Então, certamente ali foi um momento que eu falei, ah, acho que agora a Grã-Bretanha garantiu esse título.
Não, engraçado, sabe que eu achei, a impressão que eu tive olhando o jogo era que o time da Bélgica estava melhor desde o começo. Inclusive o primeiro set foi ali meio roubado no bom sentido para a Grã-Bretanha, porque os belgas tiveram um break point ali para sacar e fechar, e o Darcis enfiou uma devolução de segundo saque na rede, e no game seguinte o mesmo Darcis pegou e enfiou um smash que não estava tão difícil, mandou na lua, deu um set point e a Grã-Bretanha fechou. E não sei, eu acho que ficou uma impressão que o jogo estava mais equilibrado do que estava, porque os Murray venceram o primeiro set, mas os belgas estavam melhor. Eles quebraram cedo no segundo set, mantiveram a vantagem no set inteiro, abriram essa quebra no terceiro, e parecia que a coisa ia deslanchar, mas não rolou. Foi o que a Sheila falou, que acho que se eles aproveitam ali, eles jogam uma pressão bem grande para os escoceses, e a coisa ia complicar, mesmo o Murray vencendo o Goffin no domingo, né? Não sei se entrava o Edmund, se entrava o Ward para fazer o quinto jogo, mas não sei, o jeito que o Edmund saiu da quadra na sexta-feira, depois de abrir 2-7-0, ele venceu 3 games nos 3 últimos sets, e não sei se ia estar recuperado fisicamente, mentalmente, no final de Copa Davis, ele que fazia estreia, é complicado.
Mas o Edmund só foi muito assim, um moleque na Copa Davis, né? Chega arrasando e naufraga.
Foi, cara. Sabe a impressão que eu tive? A impressão que eu tive é que foi pura assim, inconsciência dele, de tipo, não tá percebendo.
Não caiu a ficha.
Não caiu a ficha. O cara tá jogando uma final de Copa Davis, tá jogando contra o número 1 da Bélgica, fora de casa, e ganhando 2-7-0. É uma coisa meio surreal, né? Não acontece com todo mundo isso. E, de repente, a coisa começou a desandar, ele aboborizou e pronto. Mas é isso. Aliás, é uma curiosidade, a Grã-Bretanha ganhou o jogo de duplas da Austrália numa situação bem parecida também. Eles jogaram, os Murray jogaram contra o Sam Gross e o Leighton Hewitt. Estavam 7-1, os australianos abriram 4-1 no terceiro set. Quer dizer, vai saber se eles fecham ali, não vou especular aqui, mas seria uma boa vantagem 2 sets a 1, e os maiores foram buscar, eles venceram aquele set, saíram de 1-4 para 6-4, e foram vencendo o quinto, foi dramático, eles tiveram chance de fechar no quarto, não fecharam, só foram conseguir fechar no quinto, quebrando o saque do Sam Groth, mas também um jogo de duplas que foi decisivo e com uma quebra, saindo de uma quebra atrás no terceiro set, com o placar em 1-1, quer dizer, evitaram que a situação ficasse dramática antes da hora. Acho que foram dois momentos importantes nessa campanha pro título.
E nesses momentos também, acho que faz muita diferença ser melhor de 5, né? Porque a partir do momento que você tá com 4 a 1 no terceiro, e o terceiro é o decisivo, acho que a outra dupla já, putz, não vai rolar, né? Esse quando é melhor de 5, sempre tem uma chance a mais.
Ah, e duplas é sempre crucial, né? Numa final dessa, em que, tipo, o outro time claramente tem um jogador de simples muito melhor do que o seu, um negócio, é muito mais crucial ainda, né? E a escolha da Bélgica de time para essa final, de ir com Darcy Kiss e Goffin, eu achei fantástico. Tudo bem que isso talvez significaria um Goffin mais cansado no domingo, não sei, mas, cara, é final, né? Você não vai ficar pensando, acho que eu vou colocar um Kimmer Kopeyans aqui na dupla. Não, você não vai fazer isso, você não vai arriscar.
Apostou tudo ali, né?
Ele apostou tudo ali, porque duplas é crucial numa final.
Jogo que ele que dependia.
Sim, exatamente. Achei brilhante. E sobre a partida em si, Darcy's foi brilhante. Quando, tipo, a partida inteira, menos quando precisava.
Verdade.
Vídeo smash grotesco. Mas pra mim, assim, enquanto não acabasse, a Bélgica com certeza era a favorita, estavam bem melhores na partida. Jamie não brilhou, eu não sei, o Jamie demorou bastante pra pegar no tranco.
Eu acho que ele tava com problema pra sair do fundo da quadra.
Mas é que tá, né, o cara do outro lado da quadra tinha um Darcy's e um Goffin, né, os caras são muito sólidos no fundo da quadra, não dá pra você subir na rede. O Jamie é um excelente voleador, um dos melhores voleadores do circuito, mas... Quando você joga contra um Darcy's e um Goffin, você não vai conseguir sair do fundo da quadra.
E a
não evolução dele também acabou. Acho que ali com 3 jogadores que são
muito bons do fundo,
ele acabou
um pouquinho intimidado, coitado. E isso aí assustou um pouco o pessoal, né? Recebi vários tweets de pessoas preocupadas com a parceria do Bruno Soares e Jamie Murray em 2016. Não jogou bem. E o comentarista do canal que transmitiu esse negócio disse na transmissão que esse Jamie Murray vai ter que trabalhar muito pra poder jogar com o Bruno. Gente, primeiro que, burrice querer concluir alguma coisa de um tenista por causa de uma partida. Não me façam isso. 2, Jamie fez 2 finais de Grand Slam esse ano. Com o John Peers, parceiro. Tem que ser muito bom pra fazer 2 finais de Grand Slam com o John. Mas enfim, não concluam nada sobre o Jamie Murray, por favor, gente. Não sejam essas pessoas.
Que nem um comentarista vê o jogo do Bruno Soares contra a Croácia e falar, nossa, esse cara é um lixo.
Que droga esse Bruno Soares, viu?
Ele só jogou muito mal.
Gente, todo mundo tem um dia ruim, até Novak Djokovic tem um dia ruim, acreditem ou não.
Teve? Esse ano?
Esse ano não, mas você já teve algumas vezes, esse ano não. Esse ano não dá pra contar com isso. Bom, beleza, falamos do confronto, beleza, mas o que a gente precisa falar é do herói da Grã-Bretanha em 2015. O cara simplesmente mitou 2015. Ele já ganhou as 11 partidas que disputou, assim, só isso. Simplesmente carregou o país nas costas. O que falar de Andy Murray, gente?
Vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, nunca ninguém tinha vencido 11 jogos valendo, né, a Vera na Copa Davis, desde que o Grupo Mundial, né, desde que a Davis é jogada em Grupo Mundial, esse formato que é desde 1981. O Andy Murray jogou 11 partidas e venceu as 11. Foram 8 de simples e 3 de duplas, e a única dupla que ele não jogou foi logo na primeira rodada contra os Estados Unidos. Mas essas 11 vitórias são um feito gigante. Se parar para pensar, o único cara que venceu 12 partidas, que é o máximo possível, foi o John McEnroe, só que dessas 12, 3 foram o que a Davis chama de dead rubber, né? Jogos que são disputados depois que o confronto está decidido, então não valem nada, são em melhor de 3 e tal. O Murray não, ele ganhou todos. E o importante, né? Ganhar todos os jogos com a pressão de saber que se ele não ganhasse um jogo de simples, não tinha outro ciclista confiável para pegar e compensar. É, não é Federer e Wawrinka que um pode ter um dia ruim, o outro vai compensar, ele não tinha essa margem. Então você ganhar 11 jogos simples e dupla, com essa pressão toda, eu acho que é um negócio monstruoso, sério.
É isso, são 79 anos, né?
Ainda tem isso nas costas, né?
Nossa, o Murray tá craque de quebrar a história da Grã-Bretanha, hein? É Olimpíadas, é Wimbledon, Copa Davis.
Eu acho que a situação da Suíça... Assim, o Murray, ele não era... A Grã-Bretanha passou muito tempo fora do grupo mundial, né? E ele era um jogador que aparecia meio quando precisava, muito e tal, né? Mas eu acho que ele foi se comprometendo... A cada ano que passava, ele se comprometeu mais com o torneio. Ano passado, assim, você já viu uma vontade maior. E a situação da Suíça, sabe, de ver o Federer ganhando o torneio, com o Wawrinka. E também os anos anteriores, que a República Tcheca é sempre muito forte, só entre aspas, com o Berdy Stepanek. Eu acho que ele realmente acreditou. E também teve a coincidência do Jamie ter o melhor ano da carreira dele, que certamente ajudou a Grã-Bretanha. E... sei lá, ele virou um jogador de Copa Davis mesmo. Eu acho que o ambiente deixa ele um pouco mais concentrado. Ele ainda tem os surtos de raiva dele, mas eu vejo que ele se sente um pouco mais... Não, peraí, não vamos dar xilique, porque você sabe que isso não vai fazer bem e... Entendeu? Você não tá aqui por você, só por você. Então, eu acho que o comportamento dele é diferente, a vibração dele é diferente. Virou, sei lá, um torneio meio que ideal pra ele, assim. E como é um torneio também que ele não precisa enfrentar o Djokovic, o Federer e o Nadal o tempo todo, isso também ajuda. Mas é legal, eu gostei de ver ele se apaixonando pelo torneio, assim. Acho que ele acabou gostando mais até... O Federer, ele também tinha essa pressão de ganhar a Davis... Mas eu acho que ele ficaria mais ok se ele não conseguisse. Eu acho que o Murray ia ficar muito frustrado, muito, muito, muito frustrado se ele não ganhasse esse ano. Mas... é, sei lá, ele parece que ele sempre tem que se provar, né? Pra Grã-Bretanha. É muito engraçado isso. E essas quebras de jejum são um pouco isso. Fazia uns aninhos que ele não quebrava um, então... Daqui a 2 anos, sei lá, ele é o primeiro britânico a ganhar Roland Garros.
Antes do Djokovic.
Foi. Eu trabalho pro Djokovic esse ano lá, hein? Sei não.
E o que eu acho mais legal é que assim, ele ganhou fazendo um dos melhores jogos do ano, né? A minha opinião foi, vocês concordam?
Nossa, não sei se foi um dos melhores, mas eu gostei muito de partes do que ele jogou. Achei que... eu acho que o forehand dele, do jeito que estava contra o Goffin, se é um adversário melhor, ele ia sofrer bastante.
Sim.
O Goffin não conseguiu explorar tanto isso. Aliás, alguém me explica...
Por burrice.
Por que o Goffin sacou tanto segundo saque no backhand do Murray? Isso, pra mim, é... não sei, cara. Não
sério.
Sei. Não, eu já tava assim, no terceiro set eu já tava meio que concluindo pra mim mesmo que o Goffin não sabe sacar na direita do adversário. Não é possível, cara. É inexplicável, não sei se ele tava sem confiança, se tava pra sacar ali, honestamente, sério, é inexplicável pra mim. Mas teve uma coisa muito bacana que
tipo,
eu li.
O capitão tá ali, né, não é assim.
É.
Com instrução tá fazendo isso.
Não é segredo de estado, cara. É o forehand e o backhand do Andy Murray, todo mundo sabe, né? Mas sobre o jogo ali, um negócio muito legal, quando acabou, que o Silvio Bassi escreveu, que ele falou sobre o match point, que tipo, é o caso do ponto que define uma carreira. É, ele se defendeu loucamente, contra-atacou, venceu o ponto com o lobby topspin, que é a marca registrada dele, foi campeão, e teve a dignidade, a sacada de largar a equipe inteira no fundo de quadra para cumprimentar a equipe da Bélgica um por um. Eu acho isso, sabe, a essência do que é Andy Murray. Um puta tenista e uma pessoa fantástica.
É, e ele assim, ele não... Ele é uma pessoa incrível que não... Você vê nos pequenos gestos.
É? É isso.
Ele não faz muita questão de, olha galera, como estou fazendo algo legal aqui. Não, é só... Basta você observar com um pouco de carinho, sei lá, um tweet aqui, uma frase ali, uma atitude aqui, uma posição lá, e você vê que o cara, ele tem muito caráter.
Muito.
Muito. Ele é uma pessoa muito querida no circuito.
Sim.
Pelos jogadores.
Talvez não pelo Rosol.
Você não vai ver um jogador falar mal dele.
Só o Rosol.
Mas o Rosol não conta nem como pessoa.
Não, é verdade. O Rosol não é uma pessoa.
Né? E assim, tem essa coisa de, ah, ele é chato, ele é reclamão, ele é mimimi, ele é não sei o quê. Mas assim, é uma coisa muito interna dele, não é, ele não externa nas outras pessoas, ele é extremamente gentil com todo mundo.
Uhum. Ele é chato com ele mesmo, né?
Ele é chato com ele mesmo, exatamente.
E essa é a graça
as
dele.
As pessoas não sabem distinguir essas coisas, eu não sei se é falta de leitura social, meio que é. Mas as pessoas não conseguem fazer essa distinção, pra mim sempre foi tão claro, sabe?
Será que um dia as pessoas vão... Não sei, será que aos pouquinhos as pessoas vão aprendendo a apreciar o Murray? Ou, não sei, passando a entender um pouquinho mais a pessoa dele, a personalidade dele?
Eu acho que muita gente já entende.
Eu não sei se tem tendência a melhorar, porque ele sempre foi assim.
Sim, sim.
Sabe? Sei lá, ou você entende ou você não entende.
Uhum.
Não, mas é questão de acompanhar. Assim, ele é uma pessoa difícil de se vender. Por exemplo, se você pega uma pessoa que nunca viu tênis e põe pra assistir um jogo dele, que não seja o de hoje, mas sei lá, um jogo normal, a pessoa vai olhar e falar, ai, putz, cara, tá sempre cara de cu, tipo, entendeu? É algo mais assim, é pra gente, entendeu? É pra gente que tá ali todo dia observando, prestando atenção, né? Ele não é alguém que você vai gostar de cara, impossível.
E é por isso que esse podcast é Murray's Edge.
Sabe que alguém, assim, eu fiz meu post de domingo, logo depois da final, e alguém escreveu no Facebook algo do tipo, ah, mas será que o Murray não foi campeão porque ele não teve que enfrentar o Djokovic, o Federer ou o Nadal?
Mas todos e valida todos, né?
Não, sim, o Federer não enfrentou nenhum dos três quando foi campeão da Davis. O Djokovic também não. Só o Nadal, uma das vezes que o Nadal foi campeão, a Espanha ganhou da Sérvia e ele ganhou do Djokovic. Foi o confronto no Saibro na Espanha.
Davis, mas... não é slam, galera.
É, não é um torneio slam normal. Não vai treinar.
É outro conceito.
Não, e assim, parando, sendo bem honesto, se for comparar os quatro, as campanhas dos quatro nos títulos, não sei se um deles teve uma campanha tão boa quanto o Murray teve esse ano. Primeiro que o Murray ganhou de gente boa, teve Isner, teve Simon, teve Tsonga, teve, não sei, a Austrália foi Tomic e Kokkinakis. Teve o Goffin fora de casa, no Saibro. Acho uma campanha muito, muito digna. E não sei, quem o Wawrinka venceu quando ganhou a Davis? O Wawrinka venceu 4 jogos de 5 para ser campeão. Lajovic, Kukushkin, Fonini e Tsonga. 4 jogos. O Murray ganhou 8. O Murray ganhou 8, pelo amor de Deus. A campanha do Djokovic de 2010 foi muito legal. Ele ganhou de Querrey, Isner, Ljubicic, Cilic, Berdy, Simon e Monfils.
Mas tem... não foi ele que fechou o confronto.
Aí é que tá. Chegou no quinto confronto, quem fechou foi o Troitsky. Quer dizer, não carregou como o Murray carregou. Então...
Fora que, né, o Murray... Sem querer desrespeitar o resto, mas o Murray tá sozinho no time da Grã-Bretanha em simples. Ele não tem um Wawrinka com ele.
Não, então, é o que eu falava antes. Quer dizer, além
não,
de.
Não, Nadal tem gente pra
cacete. É, então. Sim, dá pra escolher a rodo. O Murray é o Murray. Desculpa, não dá pra você contar com os outros pra fazer outro ponto.
Então, mas era o que eu falava antes. Quer dizer, não foi só o fato de ele vencer 8 jogos de simples e 11 no total. Foi fazer isso sabendo que não tinha margem pra erro, com uma pressão de saber que não tem um segundo simplista para compensar num dia ruim. Isso é fantástico. E a impressão que dá é que tudo que envolve a carreira do Murray é um pouquinho mais difícil do que pro resto do circuito. Tô tentando falar isso da maneira mais isenta possível. Mas ninguém começou uma carreira com uma pressão tão grande da imprensa do país e com uma expectativa tão grande. Porque
com 12 anos já tinha matéria na BBC falando o futuro campeão de Wimbledon.
E quando ele começou a subir, o Tim Henman, né, já não era um tenista... Não sei se o Tim Henman já tinha aposentado, não lembro exatamente quando o Tim Henman aposentou. Mas não era um cara que brigava por título. Tinha o jejum de títulos de Wimbledon, que era uma coisa que ele tinha que responder anualmente. E não é um negócio que você consegue eliminar da cabeça totalmente. Tinha a questão delicada de Escócia e Inglaterra, que uma vez ele deu uma entrevista em Wimbledon falando que ia torcer contra a Inglaterra e foi um negócio que repercutiu, quase uma crise diplomática quando o Murray falava coisas do gênero. Ele parou de dar essas declarações, mas é uma situação que com a qual ele teve que lidar. Durante muito tempo houve aquela história, e houve de fato, não é lenda, que os jornais ingleses diziam que o britânico venceu e o escocês perdeu. Não acontecia isso. Tem a dificuldade que acho que as pessoas, não sei se todo mundo tem a exata noção disso, mas do que é ser um tenista na mesma geração de Nadal e Djokovic, e também do Federer, que é mais velho, mas está jogando um nível altíssimo até agora. Então, sabe, o cara fazer uma carreira como o Murray, com medalha de ouro olímpica em simples, Copa Davis, dois títulos de Grand Slam, mais seis finais, ele foi visto acho que seis vezes, né? É muita coisa. É muita coisa. E não foi assim, não quero dramatizar a ponto de citar um massacre de Dumbledore, mas é uma coisa que aconteceu e que não dá pra negar que é algo que...
É, o negócio do massacre é que, assim, eu acho que muita gente tem a visão que ele foi um menininho criado, mimado pela mamãe, que teve uma infância perfeita e tudo deu certo pra ele e tal. E não, né?
Pois é.
Ele foi, teve, talvez, rivalizando ali com o Djokovic, né? Com as bombas na cabeça, né?
É por aí.
A frase, o Dalsin terminou o blog dele com uma frase assim: o escocês sempre vem por último, como no caso dos Grand Slam, mas não deixa de estar lá. Eu acho tão... Eu achei bonitinho, eu achei verdadeiro. Ele não deixa de estar lá.
Não.
Eu acho que esse é, também é a coisa do Big Four, assim. Ele não é, mas ele tá lá. Ele não é os três, mas ele... Mas ao mesmo tempo ele é.
Bom, terminando essa saga de elogios a Andy Murray, que merece muito mais, porque esse podcast é Murrayzete e pronto, aceitem. Uma coisa... foi bom acontecer o confronto, né, gente? Tava ameaçado com esse negócio todo de Paris e depois foi para Bruxelas. E foi bom que aconteceu, foi bom que não teve nenhum problema em Ghent, nenhum terrorista foi lá atrapalhar, que... Era provável que ia acontecer, né? Muita gente perto de Bruxelas, enfim. Foi bom ver o que o esporte ganhou, né? E não aconteceu nada de ruim, o negócio aconteceu super bem, a gente teve o Murray triunfando. Perfeito.
Sei lá, eu acho que também... Eu vi uns tweets, assim, que parece que na Bélgica não teve, assim, um destaque absurdo na imprensa. Então, não sei também...
Pela primeira vez, isso foi bom.
Então, não sei, sei lá, seria algo tão grande como foi o amistoso lá de Paris, né? Que era, sei lá, o evento do dia, né, na cidade. Ou também é que, às vezes, você não tem um atentado em países próximos, em datas tão próximas, assim.
Ah, eu nunca duvido, gente doida.
Mas é que eles são bem racionais em relação a essas coisas, né? A gente vai falar de terrorismo agora.
Bem-vindos ao BBC News. Vamos falar de 2016, então, gente. O que tem?
Tem Olimpíadas.
Amigo, esse aqui é um podcast sobre Copa Davis. O que tem pra Copa Davis em 2016?
Tem o Brasil na segunda divisão. Deprimente.
Tem... Vai ser em março, a primeira rodada. A Grã-Bretanha joga em casa contra o Japão. A Sérbia joga em casa contra a Sérbia. Olha eu falando.
Sérbia.
A Sérvia joga em casa contra o Cazaquistão. Grande Cazaquistão. Sempre lá.
Highlander.
Acho que agora eles perdem na primeira rodada, né?
Sei lá, depende do que a Sérvia for levar.
Ai, não. Pelo... Noli, por favor. Vamos fazer esse favor. O mundo clama por isso há anos. Imagina aí, o Brasil pega o Cazaquistão.
Nossa.
Playoffs. Essa é a época. Suíça e Itália. No caso, a Itália em casa. Polônia recebe a Argentina. Meu Deus, farofa total esse aqui.
Jogaço.
França em casa contra o Canadá. Alemanha recebe a República Tcheca. Austrália recebe Estados Unidos.
Esse é legal, hein?
Austrália sem o Hewitt no, jogando, né? Estará no banco.
Hewitt no banco.
E a Bélgica recebe a Croácia. É uma boa chave para a Bélgica de novo.
Ei! A Croácia não, é minha aposta.
Sabe o que vai acontecer? A Bélgica finalista da Copa Davis vai ser rebaixada em 2016. Vai perder da Croácia.
Sim.
E aí pega um zonal. Capaz de pegar um zonal complicado? Sei não.
Ah, mas se eles porem um saibrão aí, não sei.
É, fizeram isso em Floripa.
Foi promissor.
Verdade.
Mas sabe o que eu tô ansioso pra ver? É um Grã-Bretanha e Sérvia na segunda rodada. Seria quarta de final, na semana logo depois de Wimbledon. Seria interessante.
Ah, os dois não vão.
Não, então, essa é outra coisa de Copa deles,
né?
Ia ser
Edmund contra o Troisky.
Quero.
Porque... Não, mas é curioso que é muito raro dois caras muito grandes se enfrentarem numa Copa Davis. Normalmente um não joga.
É.
Eu lembro que teve um Espanha e Suíça, acho que foi a última vez que a Espanha jogou com a Suíça. Em 2010, tinha uma expectativa enorme. E não jogaram nem o Nadal, nem o Federer.
É, eu acho que o Murray, se jogar, vai ser só o primeiro. O Federer disse que vai, né?
Vai? Não sei.
Acho que sim.
Também não sei.
Ele vai jogar no Saibrão em março? Curioso isso.
É, acho que não, né?
É, não sei, né? Não é muito típico dele fazer isso.
E o Nadal? O que a Espanha vai pegar no que vem? Vamos ver.
Nossa.
Vai esperar Romênia ou Eslovênia?
Nossa Senhora, Jesus Cristo amado.
Vai ser a Romênia e vai atropelar a Romênia.
Rafa e Verdasco contra Tecal e Mergé.
Eu acho que a Romênia não passa não, gente. Nossa, que farofa. Jesus Cristo.
Já quero. Nadal, Verdasco versus Tecal e Mergé.
Não sou obrigada.
Pô, esse grupo 1 da Europa tá divertido.
Nossa, tem Portugal e Áustria interessante, hein?
Rússia e Suécia, puta que pariu.
Rússia e Suécia, o time dos que já foram potência.
Pois é.
E hoje estão na merda. Hungria e Israel. Nossa, que várzea. Dudi Sela vai comandar isso aí.
É, Dudi Sela é o novo Harel Levy, né? É um jovem Israel, tipo, Harel Levy mais 3. Ninguém sabia que eram os outros 3. Hoje é o Dudi Sela, tipo, Dudi Sela mais 3.
Os duplistas aposentaram?
Não, mentira, eles aposentaram, né?
Não, tem um ainda.
Tem?
O Han.
O Han ainda joga?
Ué, nossa, peraí, gente, agora eu confundi os dois, que bacana. Quem foi que machucou? Foi o Erlich, é o Erlich.
É,
pronto, é o Erlich.
O Erlich Jonathan eu não vejo há algum tempo já na chave.
Não, tá certo. O Han aposentou e o Erlich tá machucado, foi isso. Tá tudo igual, gente. Sério, tudo igual.
Pena, Israel. Que pena.
Ah, contra a poderosa Hungria, né? Que só tem o Fuxovix. Maravilhoso.
Meu Deus do céu.
Vai ser incrível.
E o Brasil espera Barbados ou Equador?
Ah, eu já tô com uma preguiça decisionais, cara, que já foram tantos desde que eu comecei a cobrir tênis. Ah, Brasil e Equador de novo. Brasil vai ganhar do Equador, vai pra outro
contra
playoff.
Contra Juan, como é que virou... é o Camposano lá? Como é que é o nome dele? Julio César Camposano.
Camposano, é?
Não, é decisional pro Brasil tá quase uma formalidade, pelo amor de Deus. Não tem outro país que ameaça. Se a Argentina não cair, não tem risco nenhum.
É, pra Colômbia também, não.
Não, mas aí... Se a Argentina...
É, a Colômbia nunca sobe.
Mas se a Argentina cai, ou o Brasil ou Colômbia, um dos dois sai de cabeça de chave. Aí passa a correr um risco de tinha um zonal duro, que foi quando o Brasil pegou a Colômbia em Rio Preto, mas agora não acontece mais.
É engraçado que a República Dominicana jogou os playoffs, mas não é seed, né?
Ah, é, teve isso.
Porque a Colômbia e o Brasil também jogaram.
É, pois é. Colômbia e República Dominicana pode ser uma série interessante.
Ah, com certeza.
Mas pra você como tá o...
Tá lá a Índia, como sempre. Esperando Coreia do Sul ou Nova Zelândia, se bem que a Coreia do Sul agora é um timinho, né?
Não, pera aí, Nova Zelândia tem o Marcus Daniel.
Marcus Daniel eterno.
Coreia do Sul agora tem um molequinho lá.
Não, é fora que... Não, é que fora que a Nova Zelândia ganhou da Índia no último confronto deles. Que foi, foi tipo esse ano mesmo, ou seja.
Até as duplas?
Ah não, mentira, foi 3-2. Tá certo, é. Tá certo, foi 3-2 pra Índia. Mas tipo, é... Nova Zelândia tem Michael Venus, tem Marcos Daniel, tem Sitak. É um time melhor.
Time, né, cara?
É um time bom, tá?
Michael Venus e Marcos Daniel. Tipo, só tem os homônimos. E o Bextão com o nosso querido Denis, esperando Paquistão ou China?
Meu Deus.
Paquistão tem alguém além do Kiresh? Quem mais tem?
Ah, o glorioso Akil Khan.
Quem?
Ah, o negócio do Paquistão é que só joga Kuresh e Khan em todos os confrontos. Paquistão só tem os dois, eu acho maravilhoso.
Caramba, pior que é verdade mesmo.
É,
só
então.
Tem os dois.
O Kuresh só não jogou o último confronto porque ele resolveu ser capitão. Ah, vou ser capitão.
Ai, que maravilhoso. E as pessoas querem acabar com isso. Que triste.
Não façam isso. Ainda mais em zonal. Zonal é uma coisa maravilhosa.
Cara, me explica uma coisa. Como é que Barbados chegou e ficou no zonal das Américas?
Você já viu o grupo 2 das Américas?
Não, mas sabe o que é curioso? O grupo 2 tem Uruguai.
Ah, mas nossa, o Uruguai também, né?
O Evas não tá mais jogando?
Não, eles fizeram uma cagada enorme nos playoffs agora. Olha o time que eles... Olha o time que o Uruguai me colocou contra Barbados. Santiago Maresca, Rodrigo Arus e Nicolás Chiviller. Quem é esse povo?
Meu
só
Deus.
Só foram três.
Adeus, irmãos Cueva, gente. Então... Pelo amor de Deus.
Difícil.
Eu já tô aqui no grupo 2, Europa. Só jogando Lituânia e Noruega. África do Sul e Luxemburgo. África do Sul que nunca tem o Kevin Anderson. Turquia e Bulgária. Olha o Dimitrov aí. Bósnia e Tunísia. Deve ser o Jaziri contra... Qual que é o Bósnio?
Damir Junhur.
É, ele mesmo. Letônia contra Mônaco.
Esse é bom.
Qual é o convidado lá de Monte Carlo, eterno?
O Valerê?
É, o Valerê contra Gomes. Egito contra Bielorrússia. Eu não conheço nenhum egípcio.
Ah, mas tem Maximirni da Bielorrússia.
Não, Bielorrússia ok, mas daí o Egito não conheço. Zimbábue e Finlândia. Quem que a Finlândia tem agora? Não tem mais ninguém, né?
É... Ai. Henri Kontinen nas duplas?
É, Kontinen, verdade. E Geórgia contra Dinamarca. Seu amigo Frederico aí.
Mal posso esperar para mais uma derrota da Dinamarca.
Pior bom, gente, sim. Vamos nessa, cara.
A gente tá comentando o jornal.
Grupo 2 aqui, é. Vamos nessa.
Pera aí, grupo 4. Rapidinho.
Quero.
27 de abril. Ah, não, esse é 2015. Pera aí. Pô, não tem grupo 4 de 2016 ainda.
Não, esse grupo 4 é tipo o Fed Cup, né?
É o que sobrar.
De hobby.
Nossa, não tem um tenista. Nossa.
Grupo 3 é assim também, né?
Sim.
O grupo 2 da Ásia tem o Kuwait, velho.
Nossa,
será que é daí que saem os convidados do Doha?
De Doha. Kuwait e Filipinas, que clássico.
Pô, tem um cara aqui no Kuwait que chama Mohamed Gharib.
O Gharib, é, ele tá tem tudo. Grande Gharib.
Vamos nessa.
O que sobrou de podcast pra esse ano, então?
PTL. Não, nem fudeu.
É, a gente vai fazer um awards.
Ah, é.
Então, a gente volta para mais um último podcast do ano, né?
Sim.
O quadro 18. O quadro 18 awards. Os prêmios mais legais da temporada, você só vai ver aqui.
A gente ainda não decidiu.
Ah, quem
mas
quem
vai ser da hora.
É, e quem tiver sugestão aí de alguma coisa, pode mandar pra gente na hashtag.
Verdade.
Sim.
Façam sugestões fanfarronas pra gente.
Sugiram nomes, sugiram categorias, sugiram apresentadores, pode sugerir o que vocês quiserem.
O que vocês quiserem.
Então tá, né?
Bom, é isso.
Então tá.
Depois dessa ode a Andy Murray, mais uma vez, podcast Murrayzette, a gente fica por aqui, no penúltimo programa do ano, e a gente se vê no quadro 18 Awards, então. Tchau!
1, 2, 3, 4 Here's a song about a local hero. She'd all recognize the name. Scottish sporting superstar, the Diamond of Dunblane. Keeps us screaming at the telly and biting nails with worry. For him it's never in doubt, me worries Andy Murray. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. He got a chest for his mind and boxer's feet. That's a combination that's tough to beat. He got a game sharp as a dagger, you bring that backhand pass you. Well, you press and your papers say what you like. Andy Murray does his talking under the lights. Well, he left his home and family when he was just 15. Landed in Spain, Barcelona, follow his life's dream. The motivation, dedication, sacrifice the years for the guts and the glory and the blood, the sweat, the tears. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. He got a chest for his mind and boxer's feet. That's a combination that's tough to beat. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. Compress in your papers, say what you like. Andy Murray does his talking under the lights. Well, it is no secret he had his doubters all the while. When Andy won, he just couldn't win. Some rather he lost, but with a smile. But he proved them wrong at Wimbledon when he showed just what it means. A nation took him to their hearts as a boy who dared to dream. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. He got a chest for his mind, a boxer's feet. That's a combination that's tough to beat. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. Well, you press and you paper, say what you like. Andy Murray does his talking under the lights. Well, they just couldn't keep him down. He soon made history, sealed his place among the stars under the lights of New York City. On the planet's biggest stage, against the planet's best, he's a modest man and a Grand Slam champ, Olympic gold upon his chest. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. He got a chest for his mind and boxer's feet. That's a combination that's tough to beat. He got a game sharp as a dagger, he boomed that backhand pass you. Well, you press and you paper, say what you like. Andy Murray did his talking under the lights. Andy Murray did his talking. Andy Murray did his talking. Andy Murray did his talking.